a hora de pisar fundo. Está no ar a sua imersão no automobilismo. Sinal Verde para Lito Cavalcante.
Olá, meu nome é Cássio Politi. Esta é a edição número 4 do podcast do Lito Cavalcante, gravado no dia 19 de fevereiro de 2019, indo ao ar dia 20 de fevereiro do mesmo mês. Chamei de podcast do Lito Cavalcante, mas acho que a gente vai ter um novo nome aqui. No finalzinho a gente explica por que que nós estamos agora migrando para a Rádio Paddock. Mas hoje a gente quer falar de alguns temas bem atuais, como é característico aqui do nosso podcast. A gente vai falar dos 2 dias de teste na Fórmula 1, de testes, né, iniciados na Fórmula 1. Vamos falar da emocionante abertura. A corrida não foi grandes coisas, mas teve episódios emocionantes na NASCAR em Daytona e a vitória de Lucas de Grassi na Fórmula E. Tudo bem com você, Litor?
Tudo bem, Cássio. Um abraço, prazer estar aqui com você mais uma vez.
Fórmula 1.
E Litor, vamos então, como sempre, começar pela categoria principal aqui, que é a Fórmula 1, né? E aí, o que tivemos de bom nesses dias aí de testes até aqui?
Olha, tivemos 2 dias iniciais de teste em Barcelona. Barcelona é a pista preferida, porque é uma pista de muita exigência aerodinâmica, também exigência de motor, e costuma-se falar na Fórmula 1 que um carro que vai bem em Barcelona vai bem em qualquer outra pista. Mas também existe outro lado. Um carro que não vai bem em Barcelona vai ter muitos problemas ao longo do ano.
E o que que deu para sentir até aqui, Lito? O que que dá para... se é que dá para chamar de prognóstico, temos alguma pista?
Olha, o Cássio, o negócio é o seguinte. 2 dias é muito pouco para se ver todo o quadro, mas algumas coisas já saltam aos olhos. E a que salta principalmente é a Ferrari. A Ferrari chegou com a qualidade excepcional. Ela chegou andando muito, andando muitas voltas seguidas. Ela chegou mostrando velocidade. Os dois melhores tempos, na segunda-feira, ficaram os dois primeiros tempos, os dois primeiros dias. Na segunda-feira, Sebastian Vettel. Na terça-feira, o Charles Leclerc. Está vendo, logicamente, a alternância das duas equipes. Agora, é a tal história. Ela é a única? Não, não dá para dizer que ela vai ser a única, porque num teste você nunca sabe todas as variáveis que compõem um bom tempo. Então, por exemplo, se uma equipe como a Mercedes, que não está ali para procurar manchetes, ela está andando de uma forma bastante conservadora, ela até agora só usou o segundo pneu em termos de dureza. Você tem esse ano 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de pneus. O 1 é o mais duro, o 5 é o mais macio. Até agora, a Mercedes só usou o número 2, enquanto a Ferrari usou o número 3 e alguns usaram até o número 4, que é o pneu, um dos pneus mais macios que estão disponíveis. Bom, então, o que dá para ver até agora? Ferrari muito consistente, extremamente consistente, na verdade, até agora. Ela somou nos dois primeiros dias uma barbaridade de voltas. No primeiro, o Vettel fez 169 voltas. No segundo, o Leclerc fez 157. Um grande prêmio da Espanha, Cássio, tem 66 voltas.
É quase o triplo, né?
Então você vê eles fazendo isso sem nenhum problema, é um ótimo sinal. Então eles já tiraram tudo que eles poderiam tirar desses dois primeiros dias em termos de informação sobre o carro, comportamento do carro. Puderam trabalhar não consertando nada, e sim fazendo o carro evoluir. Isso é importantíssimo. Mas isso também se aplica à Mercedes, se aplica a várias outras equipes que não tiveram problemas. Agora, não se aplica, por exemplo, a Red Bull, que está com um novo motor, o motor Honda. Até agora estava tudo ótimo, mas hoje, no começo da tarde, o Pierre Gasly, que é o novato da equipe, deu uma saída de pista, bateu, em vez de ele fazer tantas voltas quanto estava fazendo, quanto fez o Verstappen no primeiro dia, o Verstappen fez 128 voltas, o Gasly fez 92. Claro que 92 não é um número desprezível, 92 voltas, mas poderia ter feito muito mais, poderia ter testado principalmente como o carro se comporta com pneus gastos. Bom, pode até ser que a saída de pista dele tenha sido também por causa de pneus gastos, mas não me parece ter sido isso, não. Ele estava saindo dos boxes naquela hora, não estava com os pneus críticos, ele realmente tentou uma volta mais rápida, muito provavelmente a pedido da equipe, e deu uma saída de pista por erro dele. Bateu leve, não bateu muito, mas perdeu quilometragem. Agora, no segundo dia e no primeiro dia, uma surpresa entre aspas. Nos dois dias, a McLaren obteve o segundo melhor tempo, distante dos tempos da Ferrari, mas à frente dos outros carros. Mas, para isso, ela teve que usar pneus mais macios. Então, não dá para você dizer que ela está na segunda posição dessa nova hierarquia. Mas também não dá para você falar em quase nada de hierarquia, principalmente Barcelona. Barcelona, para você ver como influencia a carga de combustível, cada 10 quilos a mais de gasolina no carro significa uma perda de 3, ou um acréscimo, como queira, de 3 décimos de segundo por volta. Bom, aí você entra também com os pneus. A Pirelli ainda não divulgou exatamente qual é a diferença em tempo de performance de um pneu 1 para o 2, para o 3, para o 4, mas está todo mundo trabalhando com a diferença de meio segundo. Então você vai vendo que as coisas não são nada fáceis de se calcular. E também tem o seguinte, se você andar, Barcelona é muito sujeita a vento. Os tempos de manhã são bem mais rápidos que de tarde, porque de manhã o vento sopra a favor da reta longa. O carro lá pega o vento de cauda. Já de tarde, ele muda de direção e sopra exatamente ao contrário. Então, se de manhã ele vem de cauda e auxilia o carro a ganhar velocidade máxima, de tarde ele freia o carro. Prejudica muito essa medição. Então você vê que não vai ser nada fácil se estabelecer uma hierarquia. O que dá para ver é quem está andando bem, quem está andando muito. Isso dá para ver. Agora, comparação de um para outro, esquece, não vai dar, não.
Ei, aquela reta de Barcelona não é das maiores, mas ela é considerável, né? Tem uma freada, o cara sai o quê? Da maior marcha para uma segunda ali, na virada da curva direita ali, né?
Exatamente, é uma freada intensa. De manhã você começa a frear mais cedo, porque você está com vento de cauda. De tarde, o que compensa a menor velocidade final é que você pode frear mais para dentro, porque o vento está te ajudando e a tua velocidade está mais baixa. Mas não compensa. Os bons tempos saem na parte da manhã.
Perfeito. E essas duas variáveis, né, Lito, tiram, como você falou aqui, a nossa capacidade de entender o que vem por aí. Mas, ao final dessa temporada, dessa pré-temporada, a gente consegue, nesse ano, ter um prognóstico? Ou isso só vai ser lá pelo quarto, quinto GP, como sempre?
Não, no segundo teste você já vai ter parâmetros mais claros. Hoje, por exemplo, dá para você dizer que os tempos estão fortíssimos, estão rapidíssimos, estão ótimos. Tudo bem, até estão. Mas o fato é que, como essa pista no ano passado, a gente já está a um segundo dos melhores tempos de ontem, do ano passado, o que era inesperado a partir do momento que você teve modificações aerodinâmicas que, pelo menos na teoria, vão tornar os carros mais rápidos. E não é teoria, não. Tem que deixar os carros mais rápidos, não, mais lentos. Tem que deixar o carro mais lento porque você teve uma perda de pressão aerodinâmica na frente. E na frente, a asa da frente, ela é determinante do desempenho aerodinâmico do carro, porque é o primeiro contato do carro com o vento. Então, ele vai direcionar todo o fluxo de ar para o resto do carro. Então, é um ponto sensível. E a FIA baixou uma nova regra, as asas são um pouco maiores, mas são simplificadas, não são tão trabalhadas, houve uma perda de pressão aerodinâmica. Bom, os carros estão a um segundo do melhor tempo. É um tempo excepcionalmente bom. Agora, segundo a própria Pirelli, que é a fornecedora única de pneus da Fórmula 1, isso se deve principalmente ao fato do ano passado, esse teste de pré-temporada, ter sido feito logo depois da pista ser reasfaltada. Então, o asfalto não estava tão emborrachado, tão aderente quanto está agora. Então, no final das contas, é variável demais para você dizer quem vai ser o mais rápido. Mas dá para ver quem está numa boa situação. A Ferrari está claramente numa ótima situação, porque ela foi sempre muito mais rápida que as outras, não usou o pneu mais macio e andou muito. A Mercedes a gente sabe que vem porque a Mercedes é a Mercedes e está trabalhando basicamente na confiabilidade, no desenvolvimento. O Hamilton saiu do carro na segunda-feira, falou que o carro é muito diferente do ano passado. Então, eles têm muito o que aprender, têm muito que... O conhecimento deles sobre as reações do carro aumentar, o que fazer para conseguir o comportamento ideal aqui e ali. Então, tudo isso são etapas de aprendizado que a Mercedes está cumprindo. A Ferrari, nesse aspecto, parece estar um pouco à frente. Mas eu duvido que no começo do ano tenha uma muito à frente da outra. Acredito que não. Mas tem coisas boas, por exemplo, o motor Honda da Red Bull, que é um grande ponto de interrogação, está indo bastante bem. É um motor que não mostrou quebra até agora, não mostrou ainda velocidade, mas ainda não se procurou velocidade. O importante agora é mostrar consistência. Isso ele está mostrando. A McLaren, mesmo usando um pneu mais macio para fazer esse segundo tempo, dois dias seguidos, mostrou que já não é a carroça que era no ano passado. Continuou com o motor Renault, está andando bem melhor do que a própria Renault. Vamos ver se isso vai, o que vai acontecer. Não dá para dizer aonde ela vai andar, mas dá para dizer que ela vai andar à frente da posição que ela tinha andado no ano passado. O que já não dá para se falar com muito otimismo é da Williams, que se atrasou na montagem do carro, perdeu os dois primeiros dias, está sendo esperado para essa quarta-feira. Parece que chega, estava marcado para chegar na noite dessa terça-feira, montar o carro, mas aí já perdeu dois dias. Você perder dois de oito dias, você está perdendo bastante tempo.
25%.
25% do total de tênis. E uma equipe que vem com carro necessariamente novo. Isso pode até custar a cabeça do diretor técnico, Pedro Lowe. Pode ser que não. Mas o fato dele ter perdido esses 25% de tênis, só tem um jeito dele sair bem dessa história. É o carro sair do caminhão e começar a voar. Agora, se esse carro começar a voar, realmente vai ser um milagre. Vai ser realmente um milagre. Ah, por falar em milagre, tem uma notícia boa também para a brasileirada aqui, para nós. O Pietro Fittipaldi, que é piloto, um dos pilotos reserva da equipe Haas, hoje acabou sendo beneficiado. O Ian Magnussen, que estava andando com o carro, ele teve um problema com o banco e acabou não se machucando, mas parou mais cedo para exatamente não agravar. O banco não estava muito bem moldado ao corpo dele, puseram o banco do Pietro e o Pietro conseguiu dar suas 13 voltas, ele que estava marcado para andar amanhã e na quinta-feira. Então agora ele já antecipou um pouco, deu lá suas 13 voltas, não fez o melhor tempo do mundo, foi o último tempo, mas também não teve muito poucas voltas para poder melhorar, para poder ganhar confiança, um carro novo, um carro que ele nunca dirigiu, e ele dirigiu muito pouco Fórmula 1 até agora. Então, foi legal, andou bem, ficou com o carro na pista o tempo todo, o que nem todos conseguiram. Foi legal, vamos ver amanhã o que ele faz. Mas é um bom começo para ele nessa função de piloto de desenvolvimento da equipe Haas.
Amanhã é quarta-feira, né?
Amanhã é quarta-feira.
Que é o dia que o podcast vai ao ar. Como eu disse na abertura, a gente está gravando na terça, vai ao ar a quarta, para tirar as dúvidas, para não deixar dúvidas. Quarta, dia 20, é o amanhã nesta gravação.
É o nosso amanhã. vai ser o terceiro dia dos testes, aí ele vai andar o dia inteiro, espera-se. Aí vai ser legal, vamos ver o que ele consegue fazer.
NASCAR. Direto para os Estados Unidos, direto para Daytona, né, Lito? E temos uma nova versão de um JD, é isso?
É, realmente, temos uma... Olha, foi espetacular a corrida. O Denny Hamlin foi o vencedor. Denny Hamlin, ele já tinha vencido as 500 milhas de Daytona, que é a prova mais importante da NASCAR, é a prova de abertura. Para você ter uma noção, o qualify dessa corrida começa no outro fim de semana, anterior, mas só para definir os dois primeiros. Aí depois você tem duas corridas, que chamada Duel, para definir terceiro, quarto, até o 40º lugar. Essas corridas foram meio procissão. Então havia um certo medo que a corrida fosse acabar sendo chata. Nada disso. Na verdade, a corrida foi muito, muito boa. É uma pista oval, mas não muito oval, dá para dizer que é quase praticamente um retângulo, um quadrilátero. porque as retas são bastante longas, 4 mil metros de pista, 4 mil e bordoada. Bom, os carros usaram pela última vez esses motores de 700 cavalos, eles usaram uma placa restritora na admissão, isso significa todo mundo com 700 cavalos mesmo, equaliza brutalmente. Mas aí estava se pensando que ia ser, como tinham sido as outras corridas do fim de semana, muita procissão, um atrás do outro, porque nas outras provas, a trajetória mais rápida era colado no muro, fazendo as curvas por fora, lá em cima. Aí é o seguinte, se você virar muito o volante e fizer a curva por dentro, como é a trajetória normal de um carro de Fórmula 1, você vira demais a roda, o carro perde velocidade, porque atrita muitos pneus. Então, a NASCAR, você trabalha num limite de velocidade muito alto. Então, você mexe muito pouco o volante para perder menos velocidade. Mesmo que quem vá por dentro vai percorrer uma trajetória menor...
O atrito é maior.
Exatamente. Aí perde velocidade na saída de curva. No meio da curva, ele vai estar na frente. Na saída da curva, ele vai estar atrás. Então, todo mundo... Ah, aqui vai ser uma corrida muito, muito... Todo mundo no trenzinho, todo mundo seguindo a trajetória externa. Nada disso. Foi um corridaço, teve momentos que a trajetória baixa, a trajetória interna estava mais rápida do que a de cima, o pessoal se empurrando várias vezes, três entrando na curva ao mesmo tempo, espetacular. Agora, é a tal história, NASCAR faz parte do DNA da NASCAR, a batida, aquilo ali não tem como não acontecer.
Faz parte do show.
Faz parte do show, já é encarado como um elemento sine qua non. Mas até que ia bem, se bem que chegou a ter bandeira vermelha, chegou a ter interrupção, e a corrida, por causa disso, foi se prolongando, foi se estendendo. Bom, mais de 4 horas de corrida, as últimas 20 voltas, foi uma verdadeira carnificina, que era a hora realmente de definir. Então, chegou-se a uma extensão, um tempo, teve uma prorrogação, um tempo extra. Nessa prorrogação, não foi Joey Logano, não foi Kyle Busch, não foram os grandes nomes, os grandes favoritos. Quem apareceu foi exatamente o Denny Hamlin, que corria, ele antes da corrida, ele já estava muito emotivo com a morte do presidente, ou um dos presidentes, ou co-presidente da equipe dele. Ele corre pela Joe Gibbs. Joe Gibbs é um cara que era treinador de futebol americano, do Redskins. Ele, em 91, 92, parou com isso, montou uma equipe, depois ele voltou a ser treinador de futebol e o filho dele assumiu, J.D. Gibbs. E o J.D., que também tinha sido um quarterback, a cultura da família era o futebol americano. Uhum. Mas aí eles se empolgaram, se apaixonados, e o J.D. começou também a primeiro ele era mecânico, ele trocava pneu nas paradas de boxe, a equipe foi crescendo, ele começou a correr também nas categorias de base, chamado late models, carros, modelos antigos. E nesse Late Models, ele conheceu o Denny Hamlin há 15 anos atrás. Aí botou o Denny Hamlin para correr num Late Model dele. Aí o Denny Hamlin foi bem. Aí botou ele para correr numa truck. Aí o Denny Hamlin foi bem. Aí ele chegou para o pai e falou, temos que contratar esse cara. Contrataram e o Hamlin se tornou uma das estrelas. Mas essa corrida... Bom, o J.D. teve um problema neurológico em 2015 e veio...
Aquela saga terrível.
Aquele vale de lágrimas, aquela coisa. Bom, dia 11 de janeiro ele morreu. Bom, nessa corrida, o Denny Hamlin, que na verdade se chama James Dennis, em vez de ele botar só o D. Hamlin, ele escreveu J.D. Hamlin.
Como homenagem, né?
Como homenagem ao J.D. Gibbs. Né? Antes da corrida, ele falou, eu vou vencer essa corrida por causa do J.D. E ele sempre usou com o número 11, que era o número que o J.D. usava quando fazia no suas
futebol.
Corridazinhas.
Como corrida.
Tá. No futebol, eu não sei. Talvez até tenha uma conexão aí.
Pode ser
aí.
Que tenha, né?
Pode ser. Mas, de qualquer maneira, se manteve ali, mais ou menos em chance, mantendo na volta dos líderes. Nessas últimas voltas, juntaram-se os três carros da Joe Gibbs, fizeram um, dois, três no final, num sprint de duas voltas. Foi sensacional. O mundo veio abaixo, né? Daytona lotado. E quando você fala de Daytona lotado, você fala de 400 mil pessoas.
Ô, louco.
Lotada. Não tinha espaço na arquibancada para ninguém. E esse drama da morte do J.D. O J.D. era um cara super querido no padrão americano, aquele WASP, né? White, Anglo-Saxon, Protestant. Ele era pastor auxiliar, ele era ex-estrela de futebol americano, era piloto, todo mundo gostava do cara. todo mundo. E ele era muito eficiente também como chefe de equipe. E fez a última mexida dele, foi passar dos carros Chevrolet para os carros Toyota, que o pessoal ainda recebe com certo ceticismo. Não, o Toyota não vai tão bem. Bom, eles fizeram primeiro, segundo e terceiro, e o Denny Hamlin ganhou a corrida, a segunda posição. Então, você imagina a chegada, como é que foi, a emotividade, o Joe Gibbs, o pai, os prantos também. Foi realmente uma coisa de mexer com o coração. E uma corridaça, que mostra que esse ano... Bom, também foi a última corrida com esses 700 cavalos, com essa regra anterior. Daqui para frente vai ser 500 cavalos, mais pressão na dinâmica, segurando mais os carros, devem andar mais juntos, mas foi um começo muito, muito positivo para a NASCAR.
Automobilismo pelo mundo.
Tivemos também a Fórmula E nesse fim de semana, com uma boa notícia para nós brasileiros, né, Litor?
Com ótimas notícias na prova de classificação, quando os brasileiros foram bastante bem, com o Lucas de Grassi no segundo tempo, largando na primeira fila, e o Felipe Massa finalmente mostrando que pode realmente sonar um piloto de ponta com o terceiro lugar. O Nelson Piquet conseguiu um 11º lugar, não é uma maravilha, mas largou bem à frente do seu companheiro na equipe Jaguar, o Mitch Evans, que foi 17º. E o Felipe Nasser, fazendo a sua primeira corrida, ele nunca tinha guiado um carro da Fórmula E antes desse sábado. Fórmula E é tudo no sábado, treino, qualify, corrida, tudo no sábado. Ele chegou lá, fez o 14º tempo, uma posição à frente do seu companheiro de equipe, o Peixito, José Maria Peixito Lopes, piloto argentino, que pode ser meio maluco durante a corrida, mas é muito rápido. Então, o que parecia ser realmente o dia da Brasileirada, acabou sendo só o dia do Lucas de Grassi, mas que dia e que vitória que ele conseguiu.
O Lucas de Grassi, ele teve a passagem dele curta pela Fórmula 1, né? Se esperava muito dele, e agora ele na Fórmula E talvez vá conseguir mostrar o potencial dele, não é, Litor?
Sem dúvida. O Lucas foi um dos pilotos, uma das muitas vítimas de chegar à Fórmula 1 com a equipe errada. Uhum. Mas quando o piloto chega à Fórmula 1, não tem jeito, ele não tem muita escolha. É aquela equipe ou não é a Fórmula 1. E o piloto não escolhe a Fórmula 1 escolhe o piloto. Ele já vinha de 4 anos da GP2, que hoje se chama...
Onde ele foi muito bem também.
Muito bem, muito bem. Ele não chegou a ser campeão hora nenhuma, mas sempre foi um piloto muito, muito constante, piloto com vitórias. Estava na hora certa de ir para a Fórmula 1, mas aí ele foi para a equipe Manor, uma equipe que não tinha absolutamente condição financeira para sobreviver, tanto que hoje em dia já não está mais aí na Fórmula 1. Mas depois ele passou, ele integrou a equipe da Audi no Campeonato Mundial de Endurance, a Audi desistiu, mas ele era um dos bons pilotos dessa equipe, em Le Mans, nas provas de longa duração. Construiu um nome para ele de acordo com o potencial que sempre se soube que ele tinha. Agora na Fórmula E ele já é realmente um dos grandes nomes da categoria, já é campeão, mas esse ano, mesmo andando com um carro bom, o carro da Audi, as coisas não estavam se encaixando. Dessa vez se encaixaram e a vitória dele foi espetacular, Cássio. Ele vinha brigando desde o começo da corrida, ele largou em segundo, caiu para terceiro, ele perdeu a posição para o Oliver Rowland, que veio lá de trás, uma largada espetacular. Na frente ficou o pole position, Pascal Wehrlein, que é outro que também passou pela Fórmula 1 e não conseguiu cumprir seu potencial. Piloto excelente, piloto alemão, muito, muito bom. E o Wehrlein fez a pole com o carro da equipe Mahindra, uma equipe também de ponta, foi embora e o Lucas ficou ali no terceiro lugar atrás do Rowland. Papo vai, papo vem, na terceira volta, segunda ou terceira volta, acho que ainda na segunda, um acidente forte, um acidente de corrida, entre o Verne, o Jean-Henrique Verne, e o Nelsinho Piquet. Isso causou uma interrupção da prova de 30 minutos. Só que aí você vê que as coisas ainda não estão muito maduras na parte da direção de prova da Fórmula E. Quando você tem uma bandeira vermelha, uma interrupção, o cronômetro para. O cronômetro tem que parar. Isso é regra básica, ou seja, aquele tempo não está sendo considerado. Se você tem uma corrida, vamos dizer, de 30 minutos, programada para 30 minutos, e com 2 minutos e meio você teve uma interrupção de bandeira vermelha, significa que você vai ter 27 minutos e meio depois. Bom, ficou uma confusão danada, a interrupção foi de 30 minutos, isso causou caos na cabeça dos engenheiros. Eles já não sabiam direito, porque você programa o consumo de energia de acordo com o número de voltas que faltam. Bom, teve piloto que teve que abandonar com energia acabando 7 voltas antes do final. O Massa teve que tirar o pé bem antes, porque o engenheiro chegou para ele no momento e falou, bom, você está gastando energia demais. O Massa falou, como estou gastando energia demais? Eu botei aqui o número de voltas que você me falou. Você me falou 34. Ele olhou e falou, mas só com ser 41. Aí o Massa, que vinha numa ótima sexta posição, quinta posição, ele vinha nitidamente zelando para chegar ao final da corrida, naquela posição, e marcar bons pontos. Ele teve que mudar aquilo, teve que economizar mais combustível, acabou caindo bastante. Chegou em oitavo e ainda marcou pontos. Bom, na relargada, depois dessa parada, o Felipe Nasser, que vinha se mantendo lá entre os 10, por ali, numa posição relativamente boa, já tomou uma batida por trás. Você lembra aquilo que a gente tinha falado, né? Uhum. Largar na frente é sempre importante. Quando você larga do meio para trás, sempre vem alguém no desespero e pode sobrar para você numa freada. Não deu outra. Sobrou para o Felipe, o carro ficou um horror. Bom, chegou até o fim da corrida, mas foi o último a chegar. Chegaram 18, ele foi o 18º. Mas, de qualquer maneira, cumpriu lá a tabela dele. A equipe também não... chegaram 19, ele foi 19º colocado. O Peixito Lopes foi 17º, o que mostra também que não era um dia muito bom para a equipe Dragon, que é a nova equipe dele. Bom, lá na frente, Pascal Wehrlein, Oliver Rowland, Lucas de Grassi. E os três, ali na frente, dominando a corrida, uma corrida que estava uma certa procissão, não estava muito emocionante. Aí, daqui a pouco, o Lucas Grassi passa o Oliver Rowland, uma bela ultrapassagem, e começa a se aproximar do Wehrlein. O Wehrlein ainda também é um piloto inexperiente, essa é a segunda corrida dele, se eu não me engano, na categoria, não está muito acostumado com os segredos de como economizar energia, Aí, durante a transmissão, você vê, eles colocam quanto por cento você ainda tem de energia. E a gente via que o Lucas tinha 1% a mais do que o Wehrlein. Na última volta, o Lucas ataca o Wehrlein numa freada, bota o carro do lado, mas era um S, aí o Wehrlein escorregou um pouco, saiu da pista, voltou um pouco à frente, ele até fez o procedimento certo. Ele normalmente levaria vantagem, ele tirou o pé, deixou todo mundo chegar atrás dele, acelerou de novo, como se o Lucas não tivesse, que o Lucas realmente não passou por ele. Então, continua ali. Bom, vamos para a última volta. Para as últimas curvas. Na última curva, o Wehrlein sai ainda à frente do Lucas, Lucas embutido na traseira dele para tentar um ataque, de repente, como se tivesse acabado a, entre aspas, gasolina do Wehrlein. O carro dele para e o Lucas começa a crescer, a impressão que a gente tinha é que ele ia bater na traseira do Wehrlein, mas isso tudo em 10 metros. Ele tira, passa num espremidinho entre o muro e o Wehrlein, que logicamente tentou defender a posição, num ato reflexo, passou ali, não dava para passar um alfinete. O Lucas cruzou por metros na frente do Wehrlein. Quer dizer, ele, da corrida, vamos dizer, ele liderou 10 metros e ganhou. Com isso, ele conseguiu a nona vitória dele na Fórmula E e subiu para a 4ª colocação do campeonato. Bom, o Wehrlein depois foi punido por ter saído dessa pista, eu acho bastante errada essa punição, porque ele não se beneficiou disso, e caiu para a 5ª colocação. Agora, o Oliver Rowland e o Sebastian Buemi, que são da equipe Nissan, herdeira da Renault, equipe campeã, por muito tempo a melhor equipe, também foram vítimas dessa confusão causada pela cronometragem, por não terem parado o cronômetro, ter causado o caos para os engenheiros. Bom, na última volta, eles vinham em segundo, eles vinham em terceiro e quarto, não chegaram, acabou. Então começou a crescer gente que não estava entre os primeiros, acabou chegando ao pódio, porque também o Wehrlein foi punido, puseram 5 segundos de punição para ele, ele acabou caindo para a 6ª colocação. Aí em segundo ficou o Antônio Félix da Costa, português, e o terceiro Eduardo Mortara, companheiro de equipe do Felipe Massa, que não teve, o engenheiro dele não se confundiu, não teve problema com esse negócio de economizar combustível. Uhum. O Massa chegou em 8º, conseguiu seus primeiros pontos, não está numa situação maravilhosa, é 16º no campeonato, com 14 pontos, mas pelo menos marcou pontos pela primeira vez. E agora o de Graça subiu para 4ª colocação, o campeonato ficou. Primeiro, o Jerome D'Ambrosio, como queira, que foi quarto nessa corrida, ele está tendo um ano muito consistente, está em primeiro com 53 pontos, depois o português Antônio Félix da Costa, que se beneficiou desses problemas com os carros da Nissan, com 46 pontos, o Sam Bird, que era o vice-líder do campeonato, é tido como o piloto mais rápido da categoria, que largou na última colocação, conseguiu chegar em nono, está com 45, aí aparece o Lucas de Grassi, em quarto com 34 pontos, quer dizer, ele se lançou agora na corrida pelo título. Pode ser um ano bom, pode ser um ano bastante bom para os pilotos brasileiros na Fórmula E.
E qual a próxima prova, Litor?
Vai ser em Hong Kong, 10 de março.
Que é um domingo, né?
Não, é um sábado, eles correm sempre
então
no sábado.
Então é 9 de março, né?
Não, está aqui 10 de março. Será que 10 de março é um domingo?
10 de março é domingo.
Está aqui, o calendário é dia 10 de março. Não deve ser, se está no 10 de março, é 10 de março, domingo, acabou.
Então, a prova durante a madrugada, provavelmente.
Provavelmente,
né?
Para a gente aqui.
Legal. Tá bom. Então, quantas provas são ao todo, Litor?
Faltam 10, porque a última etapa, que é em Nova York, corre-se no sábado e no domingo. É uma rodada dupla. Total de 14 corridas.
Gatti. Litor, e como... De praxe aqui, a gente vai para a categoria raiz, né, base do nosso automobilismo, que é o kart. O que temos de novo por aí?
Olha, tivemos um fim de semana bastante agitado, mas que não foi muito positivo para os brasileiros. Em Lonato, na Itália, primeira etapa da Winter Tour, três brasileiros inscritos na OCA Júnior, a categoria que a gente tinha uma boa chance de vitória com Rafael Câmara, garoto que vem crescendo bastante bem. Já tinha começado há duas semanas atrás com a vitória em Aida, então ele estava cotado como um dos favoritos nessa categoria, na OCA Júnior. Uhum. Bom, machucou uma costela no treino de sexta-feira, não participou do qualifier, bom, não participou de nada. Kart tem isso, como não tem suspensão, é muito, muito comum os pilotos terem problemas na costela. Alguma coisa no banco, alguma coisa, não sei exatamente o que aconteceu, eu sei que ele se contundiu, não participou. E aí fica a representação brasileira nessa categoria, ficou limitada ao Matheus Ferreira, que está fazendo seu primeiro ano na Europa, é um piloto que ainda está em fase de aprendizado, e a mesma coisa com a Júlia Ayubi, uma menina que ganhou uma seletiva, está sendo direcionada, a carreira dela está sendo agora direcionada pelo Gastão Fragos. Ela foi lá fazer a primeira participação dela, andou bastante bem nas duas baterias que ela conseguiu, ela não foi muito bem no treino de classificação, como era de se esperar, mas ela andou bastante bem, largando mais ou menos lá entre 25º e 30º, ganhando posições nas duas primeiras corridas, indo bem. Na primeira ela chegou a ganhar 5 posições, mas aí teve um choque, com o bico do kart dela se deslocou, e o bico do kart é feito para qualquer toque, ele se desloca, quando ele se desloca o piloto já toma 5 segundos, então ela perdeu as posições que tinha ganhado na pista, mas foi mais uma experiência. No final das contas, nem o Matheus, que também acabou sendo envolvido em acidentes em voltas iniciais nas baterias de classificação, acabaram não se classificando para a final. Fica para a próxima, mas estão adquirindo bastante experiência, bastante conhecimento. E na OCA, que é a categoria já dos karts mais, dos pilotos mais fortes de kart, dois brasileiros, o Matheus Morgato, que foi bastante bem o tempo todo, largou, andou sempre entre os 8 primeiros, e o Gabriel Bortoleto. O Gabriel era tido como um dos favoritos, ele é principal piloto da CRG, uma das fábricas de kart mais fortes. Teve um problema de motor na prova de classificação, que ia determinar a posição dele nos grids das baterias. Fez o 61º tempo, porque ele só deu uma volta rápida, nem chegou a aquecer os pneus. O motor travou, ele conseguiu não bater, mas largando, fazendo 61º tempo, ele largou em todas as baterias eliminatórias em 33º. Mas conseguiu ir para a final, também largou em 33º, conseguiu chegar em nono, ganhou 24 pontos. Fortíssima atuação do Gabriel. O Matheus Morgato também veio bastante bem, chegou, se eu não me engano, na 7ª colocação, mas teve o bico deslocado, acabou caindo para 13º, perdeu quatro posições em relação ao oitavo lugar que ele tinha largado, mas mostrou bastante força, bastante qualidade. Vamos ver, agora começa a série de provas internacionais, que são mais ou menos um ensaio do que vai acontecer no Mundial. Todos os principais pilotos do Mundial estão participando dessa série de campeonatos na Itália, na França. É bastante interessante. O Brasil está bem representado. A Júlia e o Matheus têm que ganhar um pouco mais de experiência, mas na Oca Júnior o Rafael Câmara já figura entre os possíveis, entre os pilotos que correm pelo título. A mesma coisa com o Gabriel Bortoleto na Oca e o Matheus Morgato também, que está em ascensão.
Muito bem, por hoje é isso e acho que a gente deve se despedir com a nomenclatura, né, de Rádio Paddock. E eu acho que é legal explicar, né, Litor? A gente optou por essa mudança, né, um pouco pela oportunidade e um pouco por sugestão de amigos, ou muito por sugestão de amigos, né, Litor?
sem dúvida, um amigo muito querido. Publicitário, e Aldo Belo, na verdade, ele era o proprietário da marca, ele ainda é, né? O proprietário da marca, mas como publicitário.
Da marca Rádio Paddock.
Da marca Rádio Paddock. É. E como publicitário, você sabe, é o tal do branding, essas coisas, que eles com razão valorizam mais do que nós jornalistas valorizamos. É. E ele falou: não pode, tem que ser o Rádio Paddock, tem que ser Rádio Paddock. Realmente, podcast é rádio. Fórmula 1, Paddock, tem tudo a ver. Obrigado, Ialdo, valeu a força. Daqui para frente, Rádio Paddock, Bailito Cavalcante e Cássio Politi.
É isso aí. Lito, foi, como sempre, um prazer poder, e um privilégio poder te ouvir tão de perto aqui. É você que cultivou uma legião de fãs, eles devem ter muita inveja de mim, que tenho essa honra de toda semana sentar e ouvir em loco aqui as análises que você faz, sempre tão pertinentes.
A honra e o privilégio, eu diria que são meus, que tenho aqui, contracenando, né, como interlocutor, Cássio Politi, para quem não sabe, Hall of Fame de conteúdo lá em Cleveland, que é a meca dos podcasts. Então, tá igual.
Então tá bom, obrigado, fico lisonjeado, Lito. E então até a semana que vem.
Semana que vem estamos aí de volta aí com mais análise da Fórmula 1 e o que aconteceu no fim de semana.
E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.